Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, mais uma semana começando aqui no Assunto Federal. Como é que foi o Dia dos Pais por aí? Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025, dia do advogado, dia do estudante, né? Maravilha! Eu sou Luciano Seixas e até as 5 da tarde a gente traz muita informação e prestação de serviços para você. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Zé Alves de volta das férias, da maratona e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Um balanço divulgado no fim da manhã de hoje pelo INSS mostra que mais de R$1 bilhão já foram devolvidos para os aposentados e pensionistas vítimas de descontos associativos indevidos, mas só aqueles que aceitaram um acordo com o governo federal. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, devolveu mais de R$1 bilhão a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. O valor corrigido é pago integralmente direto na conta do beneficiário. Quem ainda não pediu a devolução deve usar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. O atendimento é gratuito e não exige documentos e também não pode ser feito pela Central 135. Podem solicitar a devolução quem teve descontos entre março de 2020 e março de 2025, quem contestou e não recebeu resposta em até 15 dias e quem tem processo na Justiça sem ter recebido os valores. O prazo para contestar é 14 de novembro. No app, acesse Consultar Pedidos, clique em Cumprir Exigência, leia as informações, marque Aceito Receber e envie. O INSS não envia links, não pede dados por mensagem e nem cobra taxas. Os interessados devem usar apenas os canais oficiais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Só para reforçar, quem ainda não pediu a devolução deve usar o aplicativo Meu INSS ou então ir direto a uma agência dos Correios, hein? Estamos no Agosto Dourado, mês de valorização do aleitamento materno, e o Ministério do Trabalho e Emprego intensifica a fiscalização das empresas que têm a obrigação de oferecer locais adequados para as trabalhadoras lactantes amamentarem seus filhos. A ação faz parte de uma operação nacional de promoção da parentalidade. Stefânia Lima explica esse direito e essa ação de fiscalização para a gente.
A lei trabalhista determina que empresas com 30 ou mais mulheres empregadas ofereçam um local apropriado para receber os filhos das funcionárias no período de amamentação. Esse espaço deve ter berçário, sala de amamentação, cozinha dietética e banheiro próprio. No Brasil, quase 80 mil estabelecimentos estão obrigados a cumprir essa exigência. Para garantir o cumprimento da lei, o Ministério do Trabalho e Emprego intensifica a fiscalização nas empresas. A ação faz parte da Operação Nacional da Promoção da Parentalidade. Os empregadores também podem garantir esse direito por meio de convênios com creches ou pelo pagamento de auxílio creche ou reembolso creche. A CLT garante ainda 2 intervalos de 30 minutos por dia para a amamentação até que a criança complete 6 meses. E proíbe que mães lactantes trabalhem em ambientes insalubres. Segundo o Ministério, as medidas ajudam a manter as mulheres no mercado de trabalho e garantem cuidados adequados às crianças. A fiscalização segue durante todo o mês, chamado de Agosto Dourado, que é dedicado à promoção do aleitamento materno. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima.
E olha, o Brasil está de olho no sarampo, com medidas para que a doença não volte a circular no país. Nesse fim de semana, o dia D de vacinação aconteceu em Tocantins. A Stefânia Lima está aqui ao vivo com a gente no estúdio e conta como foi o dia D de vacinação por lá. Boa tarde, Stefânia.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes aqui do Assunto Federal. Olha, o Ministério da Saúde, segundo o Ministério da Saúde, o dia D de vacinação contra o sarampo em Tocantins mobilizou todos os 139 municípios do estado. Foram distribuídas mais de 74 mil doses só no sábado. A ação faz parte da estratégia de bloqueio de casos importados, já que a doença avança na região das Américas e volta a preocupar as autoridades brasileiras. E não foi só esse dia D não, Luciano. Há cerca de 15 dias, o Ministério da Saúde também realizou a ação nas cidades do Acre, Mato Grosso do Sul e Rondônia, as que fazem fronteira com a Bolívia. Cerca de 3 mil pessoas foram vacinadas no sábado, dia 26 de julho. Só o Acre aplicou 1.800 doses contra o sarampo, 4 vezes mais que na vacinação de rotina, Luciano.
Stefani, esses desses municípios aí de Tocantins chamam a atenção da saúde, né? A cidade de Campos Lindos registrou 17 casos de sarampo importados, né? Que vêm de outros países, especialmente da Bolívia, que você falou, não é isso?
Isso aí, Luciano. E além desses 17 casos, outros 3 estão em investigação no município. Antes desses registros, de acordo com o Ministério da Saúde, Campos Lindos aplicava cerca de 30 doses por mês. Depois da mobilização das equipes municipais, estaduais e federais, esse número saltou para mais de 1.600 doses. Em março deste ano, também foram confirmados outros 5 casos importados de sarampo no Brasil. 2 no Rio de Janeiro, 1 no Distrito Federal, 1 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. Todos os casos foram controlados pelo chamado bloqueio vacinal. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 13 milhões de vacinas contra o sarampo e até 4 de agosto, aproximadamente 3 milhões de doses foram aplicadas, Luciano.
E é bom a gente alertar nosso ouvinte aí sobre como se pega sarampo e quem pode se vacinar, né, Stefânia?
Com certeza. Olha, a transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. A doença é muito contagiosa e uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Por isso, o Ministério disponibiliza a vacina gratuitamente através do SUS no Calendário Nacional de Vacinação e também tem essa estratégia do dia D, né, Luciano, para que o Brasil continue livre da doença. A recomendação é que todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade se vacinem. E vale lembrar que a aplicação é gratuita nas unidades básicas de saúde. É isso, Luciano. Volto com você.
Tá legal. Obrigado, Stefânia. Fico alerta e vacinação sempre para proteger mesmo você e o seu próximo. Você já pensou uma pessoa contaminada por sarampo contagia 90% das que estão em volta? Que é isso? Significa dizer que se tiver 10 pessoas convivendo com ela, 9 vão pegar o sarampo. Aí o cara fala, ah, sarampo é besteira e tal. Começa assim, que aí vai ver onde é que vai parar, né? É por isso que tem uma parte da população no planeta, não é? No Brasil. No Brasil tem também. Mas aqui, como existe uma campanha de vacinação muito intensa há muitos anos, um histórico muito positivo, né? É menos gente. Mas também por aqui, também tem essas coisas importadas de gente que se recusa a qualquer tipo de vacina, de gripe, de sarampo, até de paralisia, né? Houve o risco aí de voltar essas doenças todas. Por isso, essa mobilização do Ministério da Saúde. E por falar em saúde, agora é obrigatória a notificação da doença falciforme no sistema eletrônico do SUS. José Carlos Andrade explica.
A doença falciforme agora é de notificação compulsória em todo o Brasil. O Ministério da Saúde publicou nota técnica que orienta profissionais sobre como registrar casos suspeitos e confirmados no sistema eSUS-SINAM, no prazo de até 7 dias. A regra vale para serviços públicos e privados. De acordo com o Ministério, a medida é para qualificar os dados, dar mais visibilidade à doença e subsidiar políticas públicas mais eficazes. A doença falciforme é hereditária, atinge principalmente a população negra e afeta entre 60 mil e 100 mil brasileiros. O órgão também definiu critérios para diagnóstico e incluiu instruções para o preenchimento correto das fichas no sistema. A ação integra políticas de atenção à doença e terá apoio de capacitação online para profissionais, marcada para 21 de agosto. Para mais informações, acesse o site do Ministério pelo endereço gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, a doença falciforme é uma doença genética hereditária. Ela afeta os glóbulos vermelhos do sangue. O que acontece? Em pessoas saudáveis, os glóbulos vermelhos são redondos e flexíveis. É isso que permite que eles se movam facilmente pelos vasos sanguíneos, transportando o oxigênio para todo o corpo. Olha a importância, né? Quem tem a doença falciforme, uma alteração genética faz com que esses glóbulos vermelhos percam a forma arredondada. Eles se tornam parecidos com uma foice. Daí vem o nome falciforme, né? Ou meia-lua. Além disso, essas células se tornam mais rígidas, mais pegajosas, que dificulta a circulação do sangue. Pode ter problema com anemia, crises de dor, icterícia, infecções lesões frequentes, atraso no crescimento, inchaço e dor nas mãos e nos pés. A doença falciforme pode ter todas essas consequências. A causa é uma mutação genética, como a gente falou, é uma doença genética transmitida de pais para filhos. E para que a doença se manifeste, é preciso que a pessoa tenha herdado esse gene de ambos os pais. Por isso que não é uma coisa assim tão comum, né? É uma situação mais delicada, né? Se ela herdar o gene apenas de um dos pais, ela terá o traço falciforme, sem a manifestação da doença, mas pode transmitir aos filhos. E aí, de novo, se a mãe e o pai tiverem isso, aí sim vai haver a manifestação. O diagnóstico precoce é importante, né? No Brasil, olha só que legal, a doença falciforme pode ser identificada logo no início da vida. É o tal do teste do pezinho, que é feito em recém-nascidos, já identifica, e aí o tratamento visa aliviar sintomas e prevenir complicações. Vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso Giro de Notícias. Os agricultores familiares e pescadores artesanais afetados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, recebem hoje a segunda parcela do auxílio do governo federal, definido no novo acordo do Rio Doce. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O governo federal iniciou nesta segunda-feira, dia 11, o pagamento da segunda parcela do Programa de Transferência de Renda para Agricultores Familiares, PTR Rural, e Pescadores Artesanais, PTR Pesca, atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. São mais de 13 mil agricultores e 22 mil pescadores beneficiados em 49 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Em alguns casos, novos beneficiários recebem a primeira e a segunda parcela juntas. Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, o auxílio previsto para durar 4 anos soma 3,7 bilhões de reais e faz parte do novo acordo do Rio Doce, que destina 132 bilhões de reais a ações de reparação e compensação. Cada beneficiário recebe um salário mínimo e meio por mês durante até 36 meses e depois um salário mínimo mensal por mais 12 meses. A execução é feita pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, com pagamento pela Caixa Econômica Federal. O acordo firmado entre o governo federal, estados, municípios e as empresas responsáveis pela barragem também prevê recursos para recuperação ambiental, reassentamento de famílias e indenizações. Dúvidas relacionadas à elegibilidade para receber o PTR Pesca devem ser verificadas pelo endereço eletrônico riodoce@mpa.gov.br, Ministério da Pesca e Agricultura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo federal realiza amanhã mais um leilão para levar telefonia móvel a áreas sem cobertura de internet banda larga. As informações com Stefânia Lima.
Ministério das Comunicações, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Seja Digital, realiza nesta terça-feira o terceiro leilão reverso para ampliar o acesso à telefonia móvel e à internet banda larga em regiões sem cobertura. O investimento inicial é de 250 milhões de reais, com foco em áreas rurais e rodovias estratégicas, antecipando compromissos previstos no edital do 5G. Com a iniciativa, o governo federal pretende garantir serviços como chamadas de voz, internet de alta velocidade e comunicação em emergências, para beneficiar empreendedores, agricultores e comunidades locais. Segundo o Ministério, a conectividade nessas áreas representa mais segurança nas estradas, inclusão digital e desenvolvimento regional. Os recursos vêm das sobras do leilão 4G da Anatel. O resultado com as empresas vencedoras será divulgado após reunião do Grupo de Implantação de Redistribuição e Digitalização de Canais no próximo dia 14 de agosto. Com supervisão de Claudimário Carvalho, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E aqui no Assunto Federal, você sempre fica bem informado, principalmente para combater as fake news. Hoje a gente tem um alerta do MDS para você. O Ministério informa que os agentes do Sistema Único de Assistência Social não fazem visitas para negar benefícios sociais. Lademir Filipim explica.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, esclarece que o vídeo que circula nas redes sociais sobre o procedimento de visita a domicílio, cuja avaliação determina se o benefício social será negado ou não ao cidadão, não é uma ação de agentes do Sistema Único de Assistência Social. ocorre por meio de outros órgãos e apenas quando o beneficiário aciona a justiça para ter acesso aos benefícios. As visitas domiciliares realizadas pelos trabalhadores das unidades do SUAS têm como único objetivo a coleta de informações para o Cadastro Único, por meio da estratégia de busca ativa que visa localizar e incluir todas as famílias de baixa renda no Cade Único e atualizar os dados já cadastrados. O MDS reforça que a coleta das informações é feita diretamente com a pessoa entrevistada, de maneira transparente, garantindo sigilo e preservando sua dignidade. Esses princípios são inegociáveis na condução da política de assistência social do Cadastro Único e de seus programas vinculados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E agora vamos falar da agenda internacional. No sábado, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na conversa, Putin falou sobre as negociações com os Estados Unidos e os esforços recentes pela paz entre Rússia e Ucrânia. O presidente russo agradeceu o interesse e o empenho do Brasil nesse tema. E Lula reafirmou o compromisso do país com o diálogo e a busca por soluções pacíficas sempre, né? Os dois presidentes também falaram durante a conversa da intenção de realizar ainda este ano mais uma reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia. E hoje, 11 de agosto, é o Dia do Estudante. Para marcar a data, acontece nesse momento aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira. Ao todo, são 116 premiados, entre redes públicas de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes de todo o país. O prêmio tem 8 categorias. Uma delas reconhece, por exemplo, 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Enem. A qualquer momento a gente vai ouvir ao vivo aqui o discurso do presidente Lula neste evento. Fica com a gente aqui no Assunto Federal.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, 12 de agosto. Roda a previsão aí com Vladimir Filippin.
Previsão do tempo para terça-feira, 12 de agosto de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta terça-feira tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde, com os termômetros registrando mínima de 12 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 70 a 20%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 20%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta tempo nublado pela manhã e poucas nuvens, com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 21 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. O município de Madalena, no Ceará, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%.
Norte.
Rio Branco, no Acre, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 70 a 20%. Belém, no Pará, tem muitas nuvens com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 80% a 40%. Anchieta, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura é de mínima 18, máxima 25 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%.
Sul.
Curitiba, no Paraná, tem tempo claro com sol. A temperatura é de muito frio, com mínima de 5 graus e máxima de 19. A umidade do ar é de 100 a 20%. Prudentópolis, no Paraná, celebra aniversário com tempo claro com sol. Os termômetros registram frio intenso com mínima de 4 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar é entre 100 e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 12 de agosto de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nessa terça-feira, 12 de agosto. Parabéns para Madalena, no Ceará, Anchieta, no Espírito Santo, e Prudentópolis, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. Então vamos ver aqui no nosso Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Madalena, no Ceará, olha só, tem 100 produtores de apicultura, produtores de mel lá em Madalena, produzem mais de 18 toneladas de mel por ano. Eita! Essa é Madalena lá no Ceará. Deve estar, esse pessoal aí deve estar entre aqueles que estavam lá com os barris barrados nos navios, né, para embarcar para os Estados Unidos, aí deu essa confusão toda. E parece que a situação deles foi resolvida. Vamos até verificar isso aí. Mas vamos ver aqui, Plano Safra, então, que apoia produtores agropecuários e, naturalmente, também da apicultura. Apicultura é mais a agricultura familiar, né? Coisa de família, né? E lá em Madalena, está confirmado aqui no Plano Safra, 272 contratos com 2 milhões de reais concedidos pelo governo federal. São dois contratos só no agronegócio, 150 mil reais, e 270 contratos para agricultura familiar via Pronaf, 1 milhão e 900 mil reais em créditos concedidos para esse pessoal da agricultura familiar, né? Anchieta, no Espírito Santo, o forte lá é agropecuária para a subsistência das famílias. Vamos olhar também o Plano Safra aqui. Olha só, a situação é a seguinte: 75 contratos, 10 milhões de reais concedidos, são 4 milhões para o agronegócio, 16 contratos, e 6 milhões para a agricultura familiar. O Pronaf também bastante forte lá em Anchieta, 59 contratos. Em Anchieta também a agricultura familiar recebe muito mais dinheiro do que o agronegócio, porque é o pessoal que precisa, né? E o governo federal está lá para isso. Prudentópolis, no Paraná. Isso aqui é uma curiosidade, né? É a capital da oração. Tem mais de 100 templos religiosos lá em Prudentópolis. E a gente foi ver aqui a questão da infraestrutura, né? Minha Casa Minha Vida tem financiamento com FGTS, 512 moradias financiadas no valor de 76 milhões de reais. Tem retomada de obras, 15 moradias que estavam abandonadas lá foram contratadas no empreendimento antes de 2023 e não estavam concluídas. Aí o governo voltou, esse governo, né, voltando em 2023, voltou a retomar essas obras. As 15 moradias foram concluídas com um valor acrescido aí de R$ 442 mil. Também tem PAC Seleções por lá, 4 empreendimentos em Prudentópolis, Petrópolis, um ônibus escolar que foi comprado com o PAC Seleções, duas ambulâncias para o SAMU e também, na questão de infraestrutura social inclusiva, um espaço esportivo comunitário construído para os moradores de Prudentópolis, no Paraná. Veja, você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR, ou então põe direitinho lá o endereço gov.br/comunicabr, tudo junto, tá legal? E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um prosa rural inédito, o Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Brasil prepara a maior presença indígena da história em conferências do clima da ONU. Mais detalhes no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da conferência da ONU sobre mudança do clima.
O governo brasileiro que preside a COP30 articula ações para garantir que a conferência em Belém tenha a maior participação indígena da história. A meta é que 3 mil integrantes de povos originários estejam presentes no evento em novembro. Estes grupos, chamados de Guardiões da Biodiversidade pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, são celebrados neste 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, afirmou que a presidência brasileira na COP30 se prepara para viabilizar o recorde de participação dessa população.
Estamos nos preparando para ter a maior e melhor participação indígena na COP30. Então, estamos, né, muito confiantes, otimistas, preparando, organizando, articulando para que a gente tenha não só a maior delegação em quantidade, mas também em qualidade na participação.
Do total de 3 mil indígenas esperados em Belém, 1.000 devem participar na Zona Azul, onde acontecem as negociações oficiais das Nações Unidas sobre mudança do clima. Os outros 2 mil indígenas devem integrar os debates na chamada Zona Verde, onde ficam os observadores da sociedade civil. A meta da presidência brasileira é quebrar o recorde anterior registrado em Paris, na COP21, e em Dubai, na COP28, com presença de 350 indígenas em cada conferência. O espaço reservado na Universidade Federal do Pará, em Belém, para receber os 3 mil indígenas, será chamado de Aldeia COP, como destaca a ministra Guajajara.
Tem a participação na Zona Azul, que é o espaço oficial, né, com a representação dos indígenas que estão no processo de formação, com o curso Kuntari Katu, Líderes Indígenas na Política Global, que estarão acompanhando toda a discussão por tema. Temos também, né, a nossa representação do Ministério dos Povos Indígenas e as lideranças que estão sendo preparadas por meio da etapa do ciclo coparente, que aconteceu em todas as regiões do Brasil, para estarem participando ali também nos eventos paralelos e nas mesas oficiais. E aí temos a Zona Verde, que é onde nós esperamos a maior representação indígena de todo o Brasil e também do mundo, com várias agendas que estão sendo ali pautadas por nós. E ainda a representação indígena na Cúpula dos Povos, onde estarão a representação dos movimentos sociais.
De acordo com a ministra Sônia Guajajara, os povos originários do mundo têm uma pauta em comum na COP30, a defesa do direito ao território como forma de combater a mudança do clima. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da presidência brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Olha, na última sexta-feira, o governo federal anunciou uma série de investimentos nos estados do Acre e de Rondônia. Um dos setores beneficiados é o energético. Vamos saber, então, como essas obras vão chegar para a população no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do presidente Lula, anunciou na última semana a liberação de 250 milhões de reais para assinatura de duas novas etapas do programa Luz para Todos no Acre e de 173,9 milhões de reais para execução de um novo pacote de obras do programa em Porto Velho, Rondônia. No Acre, 6 mil novas unidades consumidoras entre residências e pequenos comércios terão acesso garantido à energia elétrica. O impacto social e ambiental do programa, segundo Silveira, tem transformado a vida de milhões de brasileiros desde a sua criação em 2003. Ao se pronunciar, o ministro Alexandre Silveira dirigiu a palavra ao presidente Lula e destacou a grandeza do programa e o alcance social das ações.
Falar de luz para todos é também anunciar que o senhor acaba de dar isenção de energia para mais com luz do povo. Luz gratuita para um terço da população do Acre. Conta zerada para 300 mil pessoas aqui no Acre que consomem até 80 kW a partir desse mês. 300 mil pessoas, Jorge, receberão a conta de energia a partir desse mês escrito lá. Graças a um programa do governo federal, Luz do Povo, a sua conta vem zerada. Então, o Luz para Todos, com Luz do Povo, é conta de graça para quem mais precisa. No país todo, mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros beneficiados. Levar a luz para todos só é para todos se chegar quem não pode pagar. Numa ponta, conectamos comunidades levando energia firme e segura. Na outra, desativamos usinas térmicas, Renan, com desenvolvimento sustentável. É com essa visão de um Brasil soberano e um protagonista da transição energética que nós dialogamos com o mundo. Nosso Brasil é solo fértil, onde brotam sorrisos, generosidade e onde investimentos trazem resultados sociais.
Além da ampliação do Luz para Todos, foram inauguradas duas novas subestações da Energisa, localizadas em Feijó, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Juntas, elas representam 190 milhões de reais em investimentos e vão beneficiar cerca de 70 mil pessoas. Do Acre, a comitiva presidencial seguiu para Rondônia. Ao assinar a liberação de 173,9 milhões de reais para novas obras do Luz para Todos em Porto Velho, o ministro comemorou o avanço do programa na região, que agora contempla quase 6 mil famílias com kits e placas para produção de energia.
Luz para todos. O senhor levou luz elétrica para quem estava no escuro. Agora, é importante destacar, o senhor lançou, a partir de 5 de julho, o Luz do Povo. Agora é luz de graça para todos que consomem até 80 kW. Receberão a conta zerada a partir desse mês. É justiça tarifária para 60 milhões de pessoas pelo Brasil todo. 108 mil famílias rondonienses aqui, amigo e senador Confúcio, não pagarão mais energia. Isso é política pública para quem mais precisa. Alívio na conta é dinheiro que sobra para alimentação, saúde, educação e lazer. É o governo do presidente Lula garantindo que a energia seja um direito de todos. É o senhor sendo o senhor, presidente. Um líder que traz investimento, que conversa com todo mundo, que traz renda, que gera emprego.
O programa Luz do Povo, em vigor desde julho, beneficia 180 mil famílias em Rondônia com a tarifa zero na conta de energia. O Ministério de Minas e Energia se reuniu na última semana com representantes da mineradora Vale Base Metals e do fundo saudita Manara Minerals. A empresa produz cobre e níquel, minerais críticos estratégicos para a transição energética. O encontro debateu caminhos para a prática de uma mineração responsável, sustentável e socialmente positiva. Para a secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Ana Paula Bittencourt, o trabalho apresentado pela empresa demonstra compromisso com ganhos sociais e impactos positivos para a sociedade. A secretária ressaltou a importância de parcerias estratégicas para ampliar o conhecimento geológico, aumentar a produção mineral e construir um ambiente favorável à implementação de políticas públicas de grande alcance social. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E aí, você já ouviu falar em moniliase? Eu te adianto que é uma doença causada por um fungo que afeta plantas como o cacau e o cupuaçu. Hoje, no Prosa Rural, você vai saber como fazer a identificação e o manejo dessa doença no cacaueiro e cupuaçuzeiro. Roda aí, Zé Alves.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte ligado no Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau. E hoje nossa conversa é sobre os cuidados para prevenir doenças em plantios e evitar prejuízos econômicos aos produtores. Sim, esse é um assunto muito importante, não apenas para os produtores, mas de interesse geral sobre os cuidados que devemos ter para não espalhar doenças de um plantio para outro. E a nossa prosa de hoje é mais diretamente sobre uma doença chamada moniliase que afeta plantios de cacau e de cupuaçu. Essa doença traz um risco enorme, pois pode causar perdas de até 100% da produção. E hoje em nosso programa vamos ouvir Ricardo Serpa Leite, profissional que conhece bastante sobre a moniliase. Ele acompanhou ações de identificação dessa doença no Brasil. Ricardo é engenheiro agrônomo, tem mestrado em fitopatologia, que é a ciência que estuda doenças de plantas, e está lotado no Ministério da Agricultura, na Superintendência Federal no Amazonas. Quem traz a entrevista para nós é a jornalista Siglia Souza, da Embrapa no Amazonas. Fique ligado, amigo ouvinte, porque a Siglia já vai direto ao assunto.
Um dedo de prosa.
O que é a moniliase do cacaueiro e como ela afeta a produção de cacau?
A moniliase ela é uma praga causada por um fungo chamado Moniliophthora roreri. Esse fungo ele já estava presente nos países vizinhos do Brasil. Em 2021 ela foi detectada lá no Acre e em 2022 aqui no Amazonas, lá na região do Alto Solimões, os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Bom, ela é uma praga que ela ataca exclusivamente os frutos, tanto do cacaueiro quanto do cupuaçuzeiro. E o que ela causa nesses frutos é uma podridão, tornando-os sem valor econômico e também próprios para o consumo. Mas ela não oferece nenhum tipo de risco para o ser humano.
Quais são os principais sintomas da moniliase e como podem ser identificados?
Os sintomas, eles variam conforme a idade do fruto em que ocorre a infecção. Então, os frutos mais jovens eles vão apresentar alguns sintomas e, quando a infecção ocorre em frutos mais velhos, vão apresentar outros sintomas. Então, no caso do cacau, frutos muito jovens, quando a infecção ocorre em frutos muito jovens, eles vão apresentar algumas deformações. Então vão surgir algumas bolhas ou o fruto mesmo vai ficar meio deformado. Essa deformação é na forma de inchaço, também é bem característico. Fica como se fosse uma protuberância no fruto. Outro sintoma característico são as ilhas verdes. Então os frutos infectados eles acabam amadurecendo antes da hora e vão ficando algumas partes verdes. Então o fruto vai amadurecendo, vai ficando amarelo e vão deixando algumas partes verdes que são chamadas de ilhas verdes. Outro sintoma seria a mancha chocolate, que como o próprio nome diz, ela é de coloração marrom, né, cor de um chocolate, de tamanho e formato irregular. Em cima dessa mancha chocolate, o fungo vai começar a produzir as estruturas dele, que são chamados sinais. No caso, são os esporos. Então vai ser formada uma massa de esporos, que essa massa vai ser a característica principal da praga. Então é aquela que o produtor vai olhar e não vai ter dúvida de que ela chegou na sua propriedade. Esses esporos, que são as sementes do fungo, eles são de fácil liberação. Então, na hora que um vento bate, ou o produtor bate na árvore, ou ele bate nesse fruto, esses esporos são liberados como se você estivesse virando um frasco de talco. Então, você virou ali o talco e está saindo aquele monte de pó. Esse seria algo parecido com isso. Então, esse talco que vai caindo são os esporos do fungo. E essa massa de esporos pode chegar a recobrir completamente o fruto. Após essa esporulação intensa, vai começar o processo de mumificação do fruto. O fruto ele começa a murchar, começa a ficar duro e vai ficar preso no pé, ainda com os esporos. E os esporos, se não tomar alguma providência, os esporos vão continuar sendo liberados. No caso do cupuaçu, a maioria desses sintomas eles são de difícil visualização. Então o produtor ele tem que se concentrar basicamente em dois, que seria justamente essa produção de esporos, essa massa branca que vai se formar, e também na mumificação. O fruto, assim como no cacau, ele vai começar a murchar, só que como a casca do cupuaçu ela é mais dura, esse fruto vai acabar rachando e vai se abrir uma fenda, vai abrir um buraco nele, bem característico.
Como a monilíase do cacaueiro se espalha nos plantios e o que favorece essa disseminação? Como isso pode ser evitado?
Bom, a disseminação ela pode ocorrer dentro da própria propriedade, entre propriedades vizinhas e a longa distância. Dentro da propriedade e entre propriedades vizinhas, os principais agentes de disseminação são o vento e a chuva. No caso do vento, né, conforme ele bate numa planta que está com sintoma da praga, ele acaba sacudindo os frutos e os esporos eles são facilmente liberados e vão atingir outros frutos sadios. A partir daí inicia uma nova infecção. Né? Esses frutos já vão ficar doentes daqui a algum tempo. Então isso vai ocorrer dentro da própria planta, de fruto doente para fruto sadio, e entre plantas do mesmo plantio. No caso da chuva, a gota da chuva ela vai bater nesse fruto que está com os esporos, essa gota vai se subdividir e vai atingir outros frutos em volta que estão sadios, levando os esporos e iniciando uma nova infecção. E o vento também ele pode carregar esporos de uma propriedade para um sítio vizinho, causando essa disseminação em uma determinada região. Agora, a longa distância, o principal agente de disseminação é o homem, né? Então, como o período de incubação da doença é muito longo, né, a partir do momento que ocorre a infecção até o aparecimento dos sintomas, leva de 30 a 90 dias. Pode levar de 30 a 90 dias. Então, muitas vezes, a pessoa pode transportar um fruto, achando que ele está sadio, e na hora que ele chega no destino dele, que ele abre esse fruto, o fruto já está podre por dentro. Muitas vezes, essa pessoa joga o fruto no quintal, e se tiver um hospedeiro ali, né, nesse quintal, esse fruto ele vai esporular, e esse esporo vai acabar infectando os frutos das plantas hospedeiras que ele tiver no quintal dele. Então é bom as pessoas estarem atentas, porque hoje está proibido o trânsito de frutos saindo da região do Alto Solimões para qualquer outro município do estado do Amazonas. Então, se você for para a região do Alto Solimões, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença, não leve frutos para outros municípios ou para outras propriedades, porque você, sem querer, pode estar colaborando com a disseminação da doença. E também é proibida a retirada de frutos aqui do estado do Amazonas para outros estados. A única coisa que pode sair são as amêndoas de cacau, depois delas passarem por um processo de fermentação e por uma classificação feita por um classificador treinado, certificado pelo Ministério da Agricultura. E essa classificação, o resultado dela, obrigatoriamente deve dar, as amêndoas devem ser enquadradas como tipo 1 ou tipo 2, porque isso significa que o processo de fermentação foi eficaz, ele foi eficiente. Porque no processo de fermentação, essas amêndoas atingem uma determinada temperatura que acaba matando o fungo. Então, somente as amêndoas que atingem tipo 1 ou tipo 2 é que atingem essa temperatura capaz de inativar o fungo.
Quais são as práticas recomendadas para prevenir a monilíase?
Bom, para prevenir é você jamais trazer frutos de áreas infectadas para sua propriedade. E também, se você por um acaso for visitar uma área que tenha monilíase, deve tomar muito cuidado com a roupa e com o calçado que você utilizar. Sempre que você sair de uma propriedade que está com essa praga, você deve tomar banho e trocar de roupa. E essa roupa, posteriormente, deve ser lavada o mais breve possível, justamente para matar os esporos do fungo e evitar a disseminação.
Se ocorrer a doença, como pode ser feito o controle?
Bom, na hora que ela entra numa área, ela não pode mais ser erradicada. Então, nós vamos ter que conviver com essa praga. E existem algumas práticas que o produtor pode adotar para que ele possa conviver e continuar colhendo frutos sadios. Bom, uma delas, a principal no caso, seria a poda. Então, se a praga chegou na propriedade, num determinado produtor rural, a primeira coisa que ele deve fazer é uma poda para rebaixamento da copa. Então, as plantas devem ficar com no máximo 3,5 metros de altura. Por quê? Para que ele possa visualizar os sintomas nos frutos o mais cedo possível. E tão logo ele visualize um daqueles sintomas que nós falamos, a mancha chocolate ou uma ilha verde, antes da esporulação, ele já deve arrancar esse fruto. Ele arranca esse fruto e ele pode fazer um enterrio ou levar esse fruto para fora da área. Não pode deixar fruto esporulando no pé, porque se deixar, ela vai se disseminar muito rapidamente no plantio. Então, a prática mais recomendada seria a poda. E também as rondas, que durante o período da safra, elas devem ser semanais. Então, semanalmente, o produtor deve passar observando planta por planta, fruto por fruto. Qualquer sintoma que ele identifique como sendo da monilíase ou que possa ser da monilíase, ele já deve imediatamente arrancar o fruto. Novamente, não pode deixar o fruto esporular. E fora da safra, no caso do cacau, o poaçu ele tem uma safra mais definida. O cacau, que ele sempre tem um pouco de fruto ao longo do ano, fora da safra principal, ele deve fazer rondas quinzenais, olhando planta por planta, fruto por fruto, e verificando qualquer sintoma de monilíase ou que se assemelhe a monilíase, ele deve promover o arranquio desse fruto, fazendo as mesmas práticas, levando para fora da área ou enterrando. Não pode deixar o fruto esporular de forma alguma.
A pessoa identificar sintomas da monilíase em seu plantio, o que ela deve fazer?
Se quiser, pode entrar em contato direto com a Superintendência Federal de Agricultura aqui em Manaus. No caso de outros estados, o produtor deve procurar o órgão daquele estado que trabalha com a defesa agropecuária ou então um escritório da extensão rural. Também existe a opção do controle químico. Existem fungicidas registrados para praga na cultura do cacau, mas não na cultura do cupuaçu. Agora, o uso de fungicida deve ser feito sempre sob recomendação de um engenheiro agrônomo. Então, caso o produtor opte por fazer esse controle químico, ele deve procurar, antes de mais nada, um engenheiro agrônomo para que ele possa orientá-lo como fazer esse controle químico.
Muito boa essa prosa, hein, amigo ouvinte? Agora a gente já sabe um pouco mais sobre a monilíase do cacaueiro e do cupuaçuzeiro. De posse dessas informações, o produtor pode agora tomar os devidos cuidados para que essa doença não entre nas suas plantações de cacau e de cupuaçu. Agradecemos pelas informações trazidas pelo Rodrigo Leite, da Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, e agradecemos também à jornalista Cíglia Souza por essa entrevista tão relevante. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Amazônia Ocidental. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 92 é o DDD, telefone 3303-7800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, por onde você acessa o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cíglia Regina. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.
E acabou o nosso tempo aqui no Assunto Federal. A gente volta amanhã às 16h com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Te espero, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.